Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é quinta-feira, 14 de maio de 2020. Olá para você que nos acompanha em mais uma edição do programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda, estou aqui novamente para te fazer companhia aí na sua casa, no isolamento social, e também para levar informações importantes para você. Daqui a pouquinho, a gente te atualiza sobre a pandemia do coronavírus, mas também fala de bem-estar, meio ambiente, alimentação e agroecologia. Você já sabe onde ouvir o Bem Viver, não é mesmo? De segunda a sexta-feira, você ouve o programa às 11 horas da manhã, nas rádios Brasil Atual, da capital paulista e da Baixada Santista. E pelo Brasil afora, diversas emissoras também nos transmitem em diferentes horários. Rádio Camponesa, em Itapeva, São Paulo, Rádio Super de Sorocaba, interior paulista, Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada, do Jatobá, em São João, do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, e Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará. O Bem Viver também vai ao ar pela Rádio Brasil de Fato, às 11 horas da manhã, que você ouve pelo site radio.brasildefato.com.br. O nosso programa fica disponível também no Spotify e no Google Podcast. Vamos juntos para mais uma edição.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
A gente começa o Bem Viver de hoje respondendo a uma curiosidade. Eu imagino que você, desde o começo da quarentena, já tenha visto circulando nas redes sociais fotos de lugares que estão se transformando por causa da ausência da circulação de pessoas. Os canais de Veneza, na Itália, por exemplo, ficaram com as águas cristalinas, sem o vai-vem de turistas nas embarcações. Aqui no Brasil, um fenômeno parecido com esse foi percebido na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Águas claras e até mesmo animais raros deram as caras por lá. E logo veio a pergunta: seriam também os efeitos da quarentena? Vamos saber a resposta na reportagem de Jaqueline Deister, da nossa redação no Rio de Janeiro.
O isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus e a desaceleração das grandes cidades trouxe cenários inimagináveis para o mundo globalizado. Da Europa à Ásia, ruas repletas de carros e pedestres deram lugar a macacos, cangurus, pavões e até mesmo javalis. No Brasil, o fenômeno também tem ocorrido em algumas localidades mais afetadas. Um exemplo é o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no interior do estado do Rio, onde houve registro de onças pardas na trilha principal. Já na cidade do Rio de Janeiro e Niterói, na região metropolitana, a população flagrou, na Baía de Guanabara, águas cristalinas e a presença de tartarugas e espécies de tubarões. No entanto, especialistas explicam: nem tudo pode ser atribuído apenas à quarentena. O ecologista e um dos fundadores do movimento Bahia Viva, Sérgio Ricardo, tem uma explicação natural para esse fenômeno. Para ele, o retorno da biodiversidade marinha nas águas da Bahia também está relacionado à chamada maré cisígia, ou oceânica. Isso atrelado a um processo natural conhecido por hidrodinâmica, que promove uma autolavagem das águas.
Há um aumento no nível médio do mar, e isso explica, por exemplo, que juntamente com a presença dessa biodiversidade marinha, diversos trechos e comunidades situadas às margens da Baía de Guanabara sofreram fortes inundações e alagamentos. Segundo aspecto também natural, é a chamada hidrodinâmica da Baía de Guanabara. Esse fenômeno ele ocorre aproximadamente de 15 em 15 dias. A Baía ela passa por um processo interno de autodepuração, de autolavagem.
De acordo com Sérgio Ricardo, o fenômeno da hidrodinâmica não ocorre mais vezes ao ano por conta do desmatamento e dos grandes aterros que ocuparam a Baía de Guanabara, causando uma perda de 80 quilômetros de extensão de espelho d'água no passado. O ecologista destaca que o estado do Rio de Janeiro foi o que mais desmatou o bioma Mata Atlântica. Para ele, um dos problemas não resolvidos e que segue gerando impacto ambiental nas águas da Guanabara é o lixo.
A Bahia também recebe cerca de 90 toneladas de lixo flutuante por dia. Quase não existe coleta seletiva, incentivo à reciclagem aqui na região metropolitana. Das 17 mil toneladas de lixo que são geradas diariamente na região metropolitana do Rio de Janeiro, apenas 1% disso é reciclado. E grande parte desse lixo urbano, em função da precariedade dos sistemas municipais de coleta de lixo.
Ricardo espera que o isolamento social causado pela Covid-19 contribua para sensibilizar as pessoas e que, assim, possam repensar o atual modelo econômico, que gera sérios danos ao meio ambiente. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Jaqueline Deister.
A gente ouviu na reportagem da Jaque que a desaceleração da atividade industrial provocada pela pandemia realmente contribuiu com o fenômeno na Baía de Guanabara, assim como em Veneza. Episódios como esse nos fazem refletir sobre a ação do homem no meio ambiente. Mas é importante, a gente não pode classificar essas situações como o lado bom da pandemia. Essa pandemia não tem lado bom. A gente sabe que um cenário como esse, no qual milhares de pessoas já morreram, é um cenário extremamente negativo para todo mundo. E vamos ser empáticos com quem perdeu seus entes e cuidarmos sempre uns dos outros para reduzir ao máximo os danos provocados por essa situação. E por falar em se importar com as outras pessoas, agora o assunto por aqui é solidariedade. Afinal, é ela que tem mantido nossa esperança em meio a esses tempos difíceis. No Brasil, não são poucas as famílias lideradas por mulheres. Segundo os últimos dados disponíveis, cerca de 29 milhões de famílias são chefiadas por elas. E esse número vem crescendo. Durante a pandemia da Covid-19, a situação de muitas dessas mulheres, que já não era fácil, se agravou. Sustentar os filhos e a casa não é uma tarefa simples, principalmente quando muitos postos de trabalho foram fechados e a renda de grande parte dos trabalhadores diminuiu. Mas existem pessoas atentas a essa realidade e querendo ajudar. No Rio Grande do Sul, o pequeno município de Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre, tem sido palco de uma ação de solidariedade que tem como objetivo ajudar as mulheres que são chefes de família. O coletivo É As Guria, que já atua há um bom tempo no estado, fechou uma parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Está levando alimentos, fraldas e apoio psicológico para mais de 50 famílias chefiadas por mulheres no bairro de Alvorada. O município é um dos mais pobres do Rio Grande do Sul e também aparece como a sexta cidade mais violenta do Brasil no Atlas da Violência de 2019. Nessa ação de solidariedade, que recebeu o nome de É As Guria Contra a Fome em Tempos de Pandemia, as famílias lideradas por mãe solo recebem cestas básicas, botijões de gás, remédios, fraldas e material de higiene. Para conseguir esses itens, o projeto conta com doações e também com parcerias de empresas locais. Essa ação também busca oferecer apoio jurídico e psicológico para as mulheres, através de conversas que orientam, por exemplo, sobre como denunciar a violência doméstica. As voluntárias também oferecem auxílio para ajudar no preenchimento do cadastro para receber a renda básica emergencial. Lembrando que as mulheres, chefes de família, têm direito a receber o valor de R$ 1.200. Você que nos ouve também pode ajudar nessa bonita rede de solidariedade. Para quem for da região do Rio Grande do Sul, é possível doar alimentos não perecíveis, leite, fraldas e material de higiene. Para isso, basta entrar em contato pelo WhatsApp no DDD 51 e o telefone é 985182092 ou pelo e-mail coletivoeasguria@gmail.com. coletivoeasguria@gmail.com. Vou repetir o telefone. O DDD é 51 e o número é 985182092. Se você for de outras regiões do país, mas também quiser ajudar, é possível depositar qualquer valor na conta do projeto. Vou passar os dados. O banco é a Caixa Econômica Federal, agência 1588 e a conta corrente 8340, dígito 5. O número da operação é 013. Hora de colocar a repórter Lúcia Odré na linha direto da redação do Brasil de Fato em São Paulo para atualizar a gente sobre a situação da pandemia aqui no Brasil. Olá, Lúcia Odré.
Olá, Nara, e olá aos ouvintes do Bem Viver. Ontem o Brasil chegou a 13.149 mortes causadas pelo novo coronavírus. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas foram 749 óbitos. Até o momento, são 188.974 pessoas diagnosticadas com a Covid-19 no país. Foram 11.385 casos incluídos no balanço em 24 horas, um número recorde até o momento. São Paulo segue concentrando o maior número de casos, com mais de 51 mil contaminações e 4.118 mortes. E ontem o Ceará passou o Rio de Janeiro em número de pessoas infectadas e se tornou o segundo estado com mais casos. Agora são 19.156 diagnósticos confirmados da Covid-19 e 1.389 vítimas fatais. No Rio, são 18.728 casos confirmados e 2.050 óbitos registrados até o momento. Pernambuco permanece em quarto lugar em relação ao número de pessoas infectadas, com 14.901 registros de casos e 1.224 mortes decorrentes da doença. E aqui em São Paulo a situação pode ficar ainda mais difícil, Nara. Mesmo com um mega rodízio de carros e medidas de distanciamento social contra a proliferação do vírus, as taxas de isolamento social ainda não são suficientes. Projeções feitas com um modelo matemático desenvolvido pela Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, indica que caso o isolamento social não seja significativamente intensificado, o estado de São Paulo chegará ao fim de junho com cerca de 53 mil novos casos de Covid-19 por dia. O estudo aponta para a adoção de lockdown obrigatória e urgente. Seria a única medida capaz de baixar a taxa de contágio no estado. No final de abril, quando foi realizado o levantamento, cada 100 paulistas infectados transmitiam o coronavírus para quase 150 pessoas. Com o avanço da pandemia, a taxa de transmissão atual pode ser ainda maior. Lembrando que o chamado lockdown, bloqueio total dos serviços não essenciais, já foram adotados em cidades dos estados do Pará, Maranhão e Ceará e tem sido estudada também por outros governos estaduais. De acordo com um levantamento feito pela Universidade Norte-Americana Johns Hopkins, ontem o Brasil ultrapassou a França em número de infectados pelo novo coronavírus e se tornou o sexto país do mundo com mais casos. Eu fico por aqui. É com você, Nara. Lúcio Dré, direto da redação.
Lúcio Dré, obrigada pelas informações e até amanhã. Vamos agora às notícias da América do Sul. Na Venezuela, que vive uma situação bem diferente do Brasil com relação à pandemia, o presidente Nicolás Maduro prorrogou a quarentena por mais 30 dias. A repórter Michele de Mello traz mais informações para a gente. Oi, Michele.
Oi, Nara. Um abraço para você e para toda a nossa audiência da Rádio Brasil de Fato. É isso mesmo, o presidente Nicolás Maduro decretou a extensão de um mês do estado de alerta nacional na Venezuela, o que representa o fechamento das fronteiras terrestres, a suspensão de voos comerciais e a manutenção da quarentena a nível nacional até o dia 14 de junho. O país se mantém com uma das menores taxas de contágio da região, com pouco mais de 420 infectados. Ao todo, a Venezuela já realizou mais de 525 mil testes de diagnósticos, uma média superior à do Brasil. E até o momento se mantém uma cifra de 10 falecidos, isso já há um pouco mais de uma semana, e mais de 220 pacientes que foram dados de alta, representando uma taxa de recuperação de 52%. Além disso, Nara, nessa semana, o país também recebeu o quinto carregamento de ajuda humanitária da China. Com esse voo, já são mais de 150 toneladas de insumos médicos que chegaram através da ponte aérea Beijing-Caracas. E nessa mesma transmissão em que o presidente Nicolás Maduro ofereceu um balanço sobre a pandemia no país, o ministro de Agricultura anunciou que, até o momento, já foram investidos 410 milhões de dólares para o plano de cultivo 2020. Desse total, 210 milhões vieram de um fundo chinês. E o foco da produção é no plantio de milho e de arroz em 300 mil hectares em todo o país, tanto por pequenos produtores que são apoiados pelo Estado, como pelo setor privado. Com essas medidas, o governo bolivariano pretende garantir a produção de alimento durante esse período de recessão, que é aprofundado pela pandemia da Covid-19. Michele de Mello, com informações sobre a Venezuela, para a Rádio Brasil de Fato.
Até mais, Michele. Um abraço. Muito obrigada pelas informações. Você já ouviu falar de oxímetro? Bom, se trata de um aparelhinho que mede o nível de oxigênio presente no corpo humano. E a gente vai falar sobre ele aqui no Bem Viver para trazer um alerta importante das autoridades de saúde. As pessoas têm comprado esse equipamento para fazer uma espécie de autotestagem, saber se estão com o coronavírus, já que a baixa taxa de oxigênio pode ser um dos indicadores da Covid-19. Mas não existe precisão nesse tipo de automedição, o que pode comprometer o resultado da autotestagem. Quem explica melhor para a gente é o nosso repórter Lucas Weber.
Máscara, luva, álcool em gel, óculos, bloqueio facial. Muitos são os equipamentos recomendados pelas autoridades sanitárias para se proteger do coronavírus. Todas as proteções citadas acima são de fato importantes. No entanto, algumas outras recomendações não oficiais que circulam pelas redes sociais não devem ser seguidas à risca. Um exemplo é o oxímetro. É um aparelho simples, semelhante a um grampo de roupa, capaz de medir a quantidade de oxigênio presente no sangue. Essa detecção é importante porque muitos médicos já constataram como, à medida que a Covid-19 se desenvolve no corpo de um infectado, a taxa de oxigênio vai caindo no sistema sanguíneo e pode chegar em situações extremamente preocupantes. Portanto, parece razoável ter um oxímetro em casa e fazer automedições regulares, de maneira que, ao perceber baixa presença de oxigênio no sangue, a pessoa constate que está com coronavírus. A verdade é que não é tudo tão simples assim. Essa autotestagem não deve ser tratada como solução, tanto por gerar resultados falso negativo ou resultados falso positivo para a presença da doença. Médicos explicam que há outros fatores que podem interferir na medição do oxigênio, inclusive o esmalte de unha. Os sintomas da Covid-19 variam para cada pessoa. Em alguns casos, febre e tosse pode aparecer antes da queda de oxigênio, por exemplo. A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia divulgou uma nota na terça-feira de 28, dizendo não recomendar o uso irrestrito do oxímetro domiciliar para monitorização da saturação do oxigênio durante a pandemia da Covid-19. Mesmo diante da cautela por parte dos médicos, os oxímetros foram rapidamente vendidos em todas as partes do mundo, a ponto de estar difícil de encontrá-lo à venda. Um equipamento pode variar de R$100 a R$200. Existem aplicativos de celular que dizem ser capazes de medir o oxigênio no sangue. Nestes casos, os médicos são enfáticos em não recomendar esse tipo de medição. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
Infelizmente, o Brasil não tem testes de coronavírus para toda a população, mas também não adianta recorrer a métodos não confiáveis como a autotestagem a partir de aparelhos como o oxímetro, porque, como alertam as autoridades de saúde, ele não garante um resultado seguro. Achar que não está contaminado, por exemplo, pode fazer uma pessoa se expor ao contato com outras pessoas e, se estiver infectado, transmitir o vírus, colocando vidas em risco. Se você tem orientação de um médico, faça uso com os critérios recomendados. Mas para todo mundo, a medida mais eficaz contra a pandemia é o isolamento social. Portanto, fique em casa o máximo que puder. Se tiver que sair, evite aglomerações. Mude seus hábitos de proximidade com as pessoas e de higiene. Lave sempre as mãos.
Ajude a construir o nosso programa Bem Viver. Mande uma mensagem por meio do WhatsApp com as suas sugestões de receita e seus comentários. O número é DDD 11 95691 6046. Repetindo, DDD 11 95691 6046. Não esqueça de falar o seu nome completo e a cidade onde você mora. Rádio Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
As orientações das autoridades de saúde para conter a pandemia do coronavírus são claras: lavar as mãos com frequência, não tocar o rosto e ficar em casa. Não saia se não houver necessidade. Para reforçar o isolamento social, as atividades que não são consideradas essenciais deixaram de funcionar. Mas na contramão das orientações dos especialistas, mais uma vez, o governo federal não tem colaborado com o apelo para que a população fique em suas residências para evitar a disseminação do vírus. Na última segunda-feira, dia 11, o presidente Jair Bolsonaro incluiu salões de beleza, barbearias e academias de esportes na lista de serviços que devem continuar funcionando mesmo diante de uma pandemia que já matou mais de 9 mil pessoas no país. Outra atividade mantida a pleno vapor neste momento é a de mineração, também considerada como essencial em decreto assinado por Bolsonaro no final de abril. Essas medidas adotadas pelo governo têm sido muito contestadas por entidades médicas e movimentos populares, devido à maior exposição dos trabalhadores ao risco de contaminação pela Covid-19. No caso da mineração, o MAM, Movimento pela Soberania Popular na Mineração, tem criticado duramente a decisão do governo de incluir a atividade como um serviço essencial. Charles Trocatti, que faz parte da coordenação nacional do movimento, conversou sobre esse assunto com a nossa correspondente no Pará, Catarina Barbosa. Na conversa, ele destaca que não há motivos para que a mineração entre no rol de atividades essenciais. Isso porque a produção mineral no país não está condicionada às necessidades da sociedade brasileira. Vamos ouvir.
A manutenção da atividade da mineração, sem dúvida, tende a disseminar o novo coronavírus. Isso é um risco para os trabalhadores e também para as pessoas que moram em comunidades localizadas no entorno de onde é realizada essa extração mineral. Além do coronavírus, a atividade é conhecida por prejudicar a saúde dos trabalhadores por meio de problemas respiratórios, danos causados ao meio ambiente e também por ser um risco quando o assunto é o rompimento das barragens de rejeitos. Hoje nós vamos conversar com o Charles Trocatti. Ele é integrante do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, o MAM. E ele vai conversar com a gente sobre essa atividade, os seus impactos e possíveis soluções. Olá, Charles. Eu queria, primeiramente, que você nos explicasse se existe atividade de mineração sem causar danos à vida das pessoas ou ao meio ambiente.
Olha, a mineração é talvez a mais longa atividade de duração na história da humanidade. A sociedade sempre transformou a natureza ao seu favor. O fato é que nos últimos 300 anos, nós transformamos demais a natureza ao nosso favor para transformar a natureza em mercadoria, a mercadoria em consumo. Desse ponto de vista, ela provoca, primeiro, a exaustão de milênios geológicos em função da sua retirada dos mais diversos minerais que são transformados em mercadoria e utilizamos no nosso cotidiano, como também leva à exaustão os indivíduos humanos, territórios e a própria sociedade como um todo. Dito de maneira geral, a mineração provoca, por um lado, um desequilíbrio socioecológico ambiental e, por outro lado, o desperdício de natureza, porque nem todo mundo pode consumir as mercadorias e as mercadorias cada vez mais têm ficado de curtíssima duração. Essa é o nosso maior embate nessa conjuntura. Na medida em que a mineração é necessária, ela não é necessária nessa dimensão que nós estamos praticando enquanto sociedade. Natureza e tudo aquilo que não vira mercadoria na natureza é desperdício. Desperdício de natureza e o excesso de consumo. Nem tudo aquilo que nós consumimos, de fato, é necessário nós consumirmos.
Charles, eu queria entender se esse modelo de mineração que a gente tem, ele é exclusivo do Brasil ou ele é um modelo replicado em outras partes do mundo?
Não, ele não é um modelo exclusivo do Brasil, ele faz parte do que a gente pode chamar de reorganização do capital e do trabalho no plano mundial. Em outras palavras, existem economias de natureza colonial exportadora porque existem economias industriais consumidoras de matéria-prima. Há uma dialética entre economias de traço colonial exportador, como essa que nós mantemos no nosso modelo de mineração, e economias industrializada. Aquelas que, chegando a essa matéria-prima, ela transforma ela em objeto industrial e espraia no mundo, repercutindo e perpetuando essa lógica, né? A exportação de matéria-prima, a produção de um objeto industrial e importação para onde, de onde veio a matéria-prima. Mas no Brasil, a gente poderia dizer da seguinte forma, talvez está mais claro para nós hoje de que no Brasil o modelo de mineração é fundamentalmente a Companhia Vale do Rio Doce, que é das características da empresa colonial mineral, inaugura a mineração em período republicano e, sobretudo, nos últimos 50 anos. E isso ficou claro para nós porque essa lógica que nós estamos vivendo, ou seja, essa lógica acelerada de mineração, ela faz parte de um processo de reprimarização da economia, ou seja, nós aceitamos a tarefa de fornecer matéria-prima. E essa lógica ela vai ser implementada sobretudo pelo processo de desestatização, ou seja, pelas privatizações, e ela se combina com mais dois elementos, né? 1, ela serve apenas para o equilíbrio do balanço comercial, é necessário exportar de maneira incessante a mineração, e provocada por o aparecimento de uma lei chamada Lei Candir, que isenta de pagamento de imposto do produto para exportação, estruturada naquilo que a gente chama na isenção de imposto, evasão de divisa e baixo pagamento de imposto, né, às regiões mineradas e os estados minerados. Essa é a tríade que caracteriza o nosso modelo de minerações. Ou seja, tudo feito. O nosso modelo de mineração dá prejuízo ao Brasil. Isso é a verdade. Por quê? Porque ele, ao desgastar milênios geológicos, ele joga para muito longe a possibilidade de nós sermos uma outra sociedade moderando o uso dos nossos recursos naturais, ou seja, dos nossos bens naturais, para uma planificação da nossa economia, ou seja, do controle maior da nossa natureza e, sobretudo, do consumo e da própria projeção de que sociedade nós poderíamos ser.
A gente tem algum exemplo de lugar do mundo onde essa mineração seja realizada de maneira responsável?
Eu te diria que há diversas experiências, né, inclusive há muitas publicações da qual nós estamos nos referenciando, das diversas formas de dizer não a esse modelo predatório de mineração. Primeiro, esse modelo predatório só pode ser levado a cabo por elites predatórias, né? O que acontece nas regiões do globo é que a empresa de mineração se associa às elites locais e as elites locais ajuda a implementação dessa forma predatória, impedindo a sociedade local do conhecimento do que isso significa, de que tipo de mineral, mas, sobretudo, impedindo do acesso à renda da mineração. Então, o que nós temos de maneira mais geral são diversas manifestações ao redor do globo de sociedades, de comunidades que foram dizendo não à mineração, né? Dizer não à mineração no território não significa dizer não de maneira geral, mas há muitas iniciativas mundo afora de comunidades, de lugares que disseram não à mineração, ou seja, a luta por território livre de mineração tem crescido no mundo. O fato é que quando um lugar diz não, a mineradora encontra outro lugar mais fácil para se estabelecer, mas a lógica incessante de extração de matéria-prima não para. Mas há experiências exitosas, importantes na América Latina, na África, na Ásia, né? E aqui mesmo no Brasil, nós temos diversos territórios que se apoderaram, né, ao ponto de dizer não ao empreendimento mineral.
E, Charles, a gente tem alguma possibilidade de exercer uma mineração responsável? Que eu ouvi um termo chamado mineração verde, que muito provavelmente você já ouviu falar também, que é um tipo de mineração com menos impacto. Disse que as pessoas que defendem a atividade da mineração falam que toda atividade humana gera impacto e que a mineração gera um impacto como qualquer outra. Então, existe algum tipo, e o Brasil tem condições de chegar a esse nível, de exercer um tipo de atividade de mineração mais responsável, por assim dizer?
Olha, toda atividade humana, ela é fundamentalmente uma atividade de impacto, por um indivíduo ser um indivíduo prático, né? Do ponto de vista conceitual, é impraticável, seja do ponto de vista teórico o termo mineração verde, seja do ponto de vista da sua realização prática. O que nós temos que decidir é se a gente transforma a natureza ao nosso favor, ou seja, para resolver os nossos dilemas, inclusive dilemas de consumo e mercadoria, a nossa construção, o nosso principal embate tem sido de que nós precisaríamos estabelecer rapidamente aonde minerar, no sentido de que nem tudo se pode minerar, como minerar e como dirimir os impactos dessa mineração. Fundamentalmente é como mensurar, seja na economia, porque a economia, a natureza pode dar N formas de economia, né? A natureza, não só a mineral, né? Mas como mensurar essas coisas, onde minerar, como minerar e o tempo dessa mineração. É o que nós temos chamado do direito de exercer soberania popular sobre mineração. Nós precisamos decidir rapidamente, porque no Brasil, o fato do Estado não decidir aonde minerar e como minerar, essa dimensão acabou caindo como tarefa daqueles que estão nos territórios, né? Sendo de que a mineração, ela é impraticável do ponto de vista do ecologicamente correto. Ela sempre vai deixar desperdício de natureza, ela sempre vai deixar destroços ambientais aonde ela se realiza e se pratica, né?
Charles, agora tratando dessa questão do novo coronavírus, Por que que tu achas que a mineração é considerada uma atividade essencial?
Essa questão também é uma explicação do que tu estavas falando antes, de como ela é uma atividade predatória e de como ela serve basicamente ao lucro, realmente, sem se importar com a vida desses trabalhadores, com as populações que moram ao redor. É em decorrência disso?
A gente poderia pegar como referência Mariana, Brumadinho, Oriximiná no Pará e Barcarena. Seja qualquer o motivo do adoecimento coletivo dos trabalhadores ou mesmo do acidente de trabalho ampliado, sempre é melhor para a empresa bancar o ônus, o que isso significa, né? Seja do ponto de vista do esgotamento geofísico de regiões inteiras pela contaminação do acidente ampliado, ou mesmo pela morte dos trabalhadores, e a judicialização. A Vale é o modelo de mineração no Brasil, ela exerce um monopólio de poder, ela é bloco de poder, ela demanda na política conjuntural. Isso desde que nós reprimarizamos a nossa economia. Quanto mais a gente reprimariza a nossa economia, mais as multinacionais de caráter como a Vale, demando a essencialidade do que pode e do que não pode. E isso tem, digamos assim, isso é fundamental para nós entendermos a relação da atividade de mineração como atividade essencial à economia nacional em relação ao coronavírus. Morra quem morrer, contamine quem contaminar, como a empresa é funcional ao sistema de produção de mercadoria, ela sempre opta por judicializar o processo dos mortos, portanto, levando aos tribunais, e ela é imbatível nos tribunais nacionais, quizá até nos tribunais internacionais, e, por um lado, judicializando, por outro lado, montando comitê de crises para, digamos assim, conter qualquer desgaste público, como é o caso do que está acontecendo. O governo federal transformar a mineração em atividade essencial, ele decreta para uma classe trabalhadora da mineração, já extremamente enfadada, extremamente adoecida, o seu ponto de morte, né? Carcomida, decaída, doente, adoecida, se submete a esse nível de exploração. Empresa de mineração sequestra o imaginário social, dando a ela uma única alternativa. É preciso minerar, mesmo que o coronavírus nos leve à morte.
Charles, qual é a solução para isso? Como a gente pode mudar essa realidade? A gente tem uma solução para isso?
Do ponto de vista histórico, é muito recente que nós nos atentemos enquanto sociedade para o problema mineral ou para a natureza morticida do nosso modelo de mineração. Desde o período eurífico da mineração colonial, mesmo a mineração industrial e republicana, poderíamos dizer assim. Pois bem, nessa década que passou, nós conseguimos politizar pelo menos 3 questões e estamos entrando na segunda década desse debate, se esforçando para inaugurar elementos novos na sociedade. 1, a luta por território livre de mineração. 2, a necessidade de se fazer o debate do fim da Lei Candir. É o fim da Lei Candir que fundamenta essa forma avassaladora de mineração na sociedade brasileira, essas formas predatórias, né? Por isso que a empresa de mineração é imbatível, porque ela tem muito dinheiro, e porque o agronegócio é imbatível. Eles não pagam absolutamente nenhum imposto sobre essa circulação. A próxima década, não dá para debater mineração sem debater democracia e a atual crise no país. Não tenhamos dúvida de que o bloco de poder da mineração faz parte, tá? Incluso, ou seja, não dá para debater mineração sem debater democracia e sem debater o controle do modelo de mineração no Brasil. Controle e transformação do modelo de mineração no Brasil em favor das amplas massas populares e da própria sociedade. Ou seja, há caminhos e há alternativas a esse modelo predatório.
Conversei com o Charles Trocatti, que é integrante do Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Charles, muito obrigada pelos esclarecimentos com relação a esse ponto que é fundamental para que toda a população reflita sobre como a gente desenvolve mineração no Brasil e no mundo, né? De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Vamos falar agora de mais resultados dos estudos sobre a Covid-19 em curso no Brasil. Afinal, aqui no Bem Viver, nós prezamos pela ciência na hora de trazer informações para você. Apesar de o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, apresentar um discurso a favor do afrouxamento das medidas de distanciamento social, A ciência segue mostrando que o isolamento é sim a ação mais eficaz para diminuirmos o número de contágios pelo coronavírus. Desta vez, os novos resultados foram descobertos na UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A repórter Lígia Souto, da Rádio Nacional, traz as informações.
Estudo feito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro demonstrou que o isolamento social adotado no mundo todo para conter a pandemia é de fato importante para controlar a propagação do coronavírus. O levantamento acompanhou semanalmente o comportamento do novo vírus em todo o país, com base em informações divulgadas pelo Ministério da Saúde e sites internacionais. De acordo com um engenheiro químico e professor do Instituto de Química da UERJ, Eduardo Lima, responsável pelo estudo, foram analisados os dados oficiais de óbitos por milhão de habitantes, o que permitiu uma comparação considerando o tamanho da população. Os resultados, segundo ele, mostram uma tendência mais constante de achatamento da curva após a decretação das medidas restritivas.
Os resultados observados, né, que a gente tem observado até agora, eles mostram um achatamento da curva algum tempo depois da decretação de medidas restritivas. Geralmente existe uma diferença entre a data em que a medida restritiva começou a ser implementada e a data em que a gente consegue ver isso nos dados de número de casos e número de óbitos, exatamente por causa do período de incubação do vírus. A gente demonstra no Brasil, então, a diminuição da taxa da curva, né? A gente começou a monitorar isso a partir de 27 de março, né? E a gente viu já que em 3 de abril, aí mais uma vez uns 10 dias depois, né, 10, 15 dias depois do início das medidas de isolamento por parte de governadores e prefeitos, a gente começa a ver já uma diminuição tímida da propagação do vírus, e uma semana depois, dia 10, já dá para ver perfeitamente essa diminuição da taxa de propagação.
Outra conclusão do estudo é que o Brasil ainda não atingiu o pico da doença. Por esta razão, Lima reforça a necessidade do isolamento como ferramenta para salvar vidas.
A nossa curva ainda está em franca aceleração, sem sinal claro de arrefecimento. Logo, não só eu, mas outros pesquisadores entendemos que não é momento para relaxar medidas de isolamento. A ciência demonstra que não existe medida mais eficaz para salvar vidas do que o isolamento social.
Os resultados da comparação entre as regiões Norte e Sul também evidenciam um impacto positivo do isolamento, segundo o professor.
Ambas as regiões tinham de início ali uma taxa de propagação da doença de aproximadamente 30% ao dia, que é uma taxa muito alta, que foi a taxa inicial, inclusive, aqui no Brasil, né? Mas com a adoção de medidas de isolamento, o Sul conseguiu frear a doença de forma muito mais rápida e mais eficiente do que o Norte, né? Porque medidas mais restritivas de isolamento foram adotadas por governadores e prefeitos do sul do país.
O estudo traz ainda um alerta. O estado de São Paulo concentra quase 35% do total de mortes por coronavírus, tendo se tornado o epicentro da doença no país. Mas embora o Rio de Janeiro figure em segundo lugar, o estado fluminense se encontra em uma situação pior, com a taxa de mortalidade mais alta. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
A expulsão de comunidades tradicionais para a expansão de grandes projetos e geração de lucro para poucos não é novidade aqui no Brasil. Em Alcântara, no Maranhão, cerca de 800 famílias quilombolas lutam para permanecer em seus territórios diante da ameaça de remoção para que o centro de lançamento de foguetes da base de Alcântara seja ampliado. Essa expansão está prevista em um acordo firmado pelo governo de Jair Bolsonaro com os Estados Unidos. Na terça-feira, uma decisão da justiça suspendeu o processo de remoção, trazendo um pouco de alívio aos quilombolas de 27 comunidades da região. A expulsão das famílias está suspensa até que seja realizada uma consulta às comunidades afetadas pela medida, o que ainda não aconteceu. A repórter Caroline Oliveira conta mais para a gente sobre o andamento deste processo e também sobre a luta histórica dos quilombolas para permanecerem em seus territórios que vivem em constante ameaça.
O processo de remoção das comunidades quilombolas que vivem na área da base de Alcântara, no Maranhão, foi suspenso por uma liminar de um juiz federal de São Luís. Nesta terça-feira, dia 12, o magistrado atendeu a uma ação movida pelo presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Comunidades Quilombolas, o deputado Bira Pindaré, do PSB do Maranhão. A remoção está suspensa até que seja cumprida uma reivindicação legal e antiga das 800 famílias das comunidades quilombolas que vivem no território. No caso, uma consulta prévia, livre e informada das comunidades afetadas, como determina a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Desde o ano passado, a comunidade vive uma grande incerteza devido ao acordo de salvaguardas tecnológicas firmado entre Brasil e Estados Unidos para o lançamento de foguetes da base de Alcântara, promulgado em fevereiro deste ano. A concretização do acordo que prevê a expansão da base pode levar à remoção de 2 mil quilombolas de 27 comunidades que vivem ali há cerca de 3 séculos. Danilo Cerejo, morador da comunidade e assessor jurídico do Movimento dos Atingidos pela Base Espacial de Alcântara, explica que o destino das famílias é incerto desde a década de 80, quando o governo brasileiro removeu 300 famílias da região para construir a base.
A situação é sempre tensa, porque sempre volta essa discussão. É um fantasma que ronda as comunidades quilombolas de Alcântara desde a década de 80.
Para ele, a liminar expedida nesta terça-feira renovou a esperança da comunidade, mesmo sabendo que a decisão é de primeira instância, portanto, cabe recursos da União.
De todo modo, é uma decisão que se constitui num importante precedente para a defesa dos direitos das comunidades quilombolas, uma vez que ela condiciona o avanço das discussões à realização da consulta prévia.
Do mesmo modo, Dorinete Moraes, também quilombola de Alcântara, integrante da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, o CONAC, concorda que a liminar dá um fôlego a mais. Para ela, conviver com a ameaça constante de remoção é um problema sério que acaba levando os quilombolas a adoecerem.
É uma luta diária para permanecer onde é seu por direito, porque a gente não está brigando por qualquer coisa. A gente está brigando por um território que é nosso, que nós estamos aqui há quase 300 anos. E viver com essa espada sobre a cabeça não é fácil.
No dia 26 de março, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência estabeleceu as diretrizes para a expulsão e o reassentamento das comunidades. Bem antes disso, em 4 de novembro de 2008, entretanto, o INCRA assinou o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação, reconhecendo uma área de 78 mil hectares aos quilombolas. O passo seguinte e final para a titulação, segundo Danilo Cerejo, seria a emissão de um decreto de titulação do território pela presidência. No entanto, esse processo não avançou. Até hoje, o território não está titulado. Além da Convenção da Organização Internacional do Trabalho, os quilombolas dispõem de um decreto, reconhecido pelo STF em 2018, que garante mais segurança jurídica para a demarcação de terras quilombolas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
Nós seguimos acompanhando atentamente esse processo aqui no Bem Viver. E outro assunto que a gente está de olho é a tramitação da medida provisória 910, apelidada de MP da grilagem. Na prática, ela legalizaria crimes de invasão de terras públicas no país e estimularia o desmatamento. A MP foi publicada em dezembro do ano passado pelo governo Bolsonaro, mas precisa do aval de deputados e senadores para entrar em vigor. Ela estava prevista para ser votada na Câmara Federal nesta terça-feira, mas foi retirada de pauta. Como já virou rotina no Congresso Nacional, essa é uma medida que não foi discutida com a população e com aqueles que seriam os mais afetados, os povos indígenas e quilombolas. Sequer as organizações que trabalham em defesa da preservação do meio ambiente foram escutadas. A repórter Cristiane Sampaio, correspondente do Brasil de Fato em Brasília, conversou sobre o tema com especialistas e movimentos populares. Vamos conferir a reportagem.
O adiamento da votação da medida provisória 910, a MP da grilagem, na Câmara dos Deputados, é interpretado por organizações populares como uma vitória parcial. A proposta, apresentada pelo governo em dezembro do ano passado, é acusada de incentivar a concessão de títulos de propriedade para invasores de terras públicas. Diante disso, a medida conta com o antagonismo de diferentes setores, que vão desde procuradores da República que atuam na área até movimentos populares, organizações não governamentais, especialistas e outros atores. Para Alexandre Conceição, da Direção Nacional do MST, a não votação da proposta na terça-feira, dia 12, após intenso lobby da bancada ruralista, é resultado do esforço dos segmentos sociais e políticos.
O conjunto da sociedade brasileira se mobilizou contra o latifúndio e a devastação da Amazônia. Eu acho que é importante, porque aí houve mobilizações de intelectuais, de artistas, dos movimentos populares e da bancada que tem compromisso com a vida e com o meio ambiente.
Para o dirigente, a conjuntura em torno da MP teria exposto o que ele chama de falta de pudores da bancada ruralista. Para Conceição, isso ficou evidente diante da iniciativa do grupo de colocar em análise propostas que afetam o meio ambiente, mesmo diante do avanço do coronavírus no país. A advogada Juliana Batista, do Instituto Socioambiental, ressalta que a matéria é permeada de delicadezas e, por isso, carece de um debate aprofundado. Ela destaca a falta de acesso da sociedade civil aos conteúdos definidos pelas lideranças políticas para a MP.
A preocupação na discussão é essa, não é uma discussão simples. Ela realmente precisa de algum tempo, de um debate aprofundado, não é uma coisa que a gente não tem essa resposta pronta. Então não se trata de ser contra ou a favor, mas de buscar meios de discussão que viabilizem uma proposta que seja de interesse público e de todo o povo brasileiro, que não que venha atender a pequenos setores interessados em grilar áreas, em continuar com o desmate de floresta.
Assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em dezembro do ano passado, a MP 910 caduca no próximo dia 19. Por conta disso, para ser transformada em lei, precisaria ser votada e aprovada pelos plenários da Câmara e do Senado até lá. Diante da escassez de tempo e das dificuldades de obtenção de consenso, a bancada ruralista e seus aliados tentam costurar uma saída por meio de um projeto de lei. A ideia inicial é que o conteúdo repita o teor do parecer do deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. O relatório do parlamentar retirou ou modificou alguns dos trechos considerados mais controversos do texto original, mas continua sendo alvo de um conjunto de críticas. A ONG Terra de Direitos afirma, por exemplo, que com a aprovação da MP, o país poderia colocar nas mãos da iniciativa privada um montante de até 65 milhões de hectares de terras públicas, abrindo mão de um patrimônio de grandes proporções. A entidade aponta ainda que a medida prejudica a titulação de territórios quilombolas, a homologação de terras indígenas, além de ampliar o desmatamento, facilitar fraudes e crimes ambientais, afetar a economia de pequenos produtores e de ser inconstitucional. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
Os repórteres do Brasil de Fato seguem acompanhando passo a passo as movimentações de parlamentares ruralistas e da base de apoio de Bolsonaro para que o conteúdo da MP da grilagem seja aprovado.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Evite ficar em contato próximo a pessoas com febre e tosse. Evite aglomerações e procure um serviço médico se apresentar sintomas graves, como febre, tosse e dificuldade de respirar. No momento, não há recomendação para uso de máscaras para a população no geral. Quem estiver saudável não precisa se preocupar com isso, mas todos devem sempre fazer a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel e evitar contato com mucosas de nariz, boca e olhos. São cuidados simples, importantes e que devem ser frequentes para prevenir doenças contagiosas. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
A gente retoma o tema da saúde aqui no programa para falar sobre outra doença que preocupa muito em meio à pandemia do coronavírus, o sarampo. Atualmente, 19 estados estão com circulação ativa do vírus da doença. Vale lembrar que o Brasil já foi considerado livre do sarampo, mas casos voltaram a ser registrados por aqui em 2018. Só neste ano, 4 pessoas já morreram pela infecção. A gente sabe que ainda não tem vacina para prevenir a Covid-19, mas contra o sarampo é possível e necessário se imunizar, ainda mais num momento como esse, em que os hospitais já estão sobrecarregados com o tratamento de pacientes com coronavírus. Então é muito importante garantir a imunização, principalmente porque esse período mais frio do ano, de outono e inverno, favorece o contágio. Para você ter uma ideia, uma pessoa com sarampo pode transmitir a doença para até 18 pessoas. A repórter Marina Duarte de Souza traz mais informações.
Além da pandemia do novo coronavírus e do aumento dos casos de dengue, o país enfrenta um crescimento do surto de sarampo. Segundo dados do Ministério da Saúde, entre 29 de dezembro e 25 de abril, foram registrados 2.919 casos da doença, número 23 vezes maior que o verificado no mesmo período do ano passado, ou seja, houve um aumento de 2.235%. Em março, estudos mostravam que o vírus estava ativo em apenas 10 estados, agora já são 19. O Pará, que já enfrenta um colapso no sistema de saúde devido à Covid-19, é o que mais concentra notificações, cerca de 42% do total de casos. Na sequência, vem Rio de Janeiro e São Paulo. Até o momento, foram registradas 4 mortes por sarampo em 2020. Todas nesses 3 estados. Munir Ayubi, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia e professor da Faculdade de Medicina do ABC, explica que os números refletem o crescimento de casos que ocorre desde 2018 e principalmente em 2019, quando o país registrou um surto da doença.
Alguns anos atrás, isso deixou de acontecer. Mas como você falou, desde o ano retrasado e o ano passado, voltou a circular o vírus aqui no nosso meio, né? O vírus que tinha sido eliminado. Então, esse vírus agora está em circulação e ele está encontrando pessoas não vacinadas, pessoas suscetíveis.
Ele ressalta que sarampo não é uma doença tão grave quanto a Covid-19, mas tem uma transmissibilidade maior. Enquanto uma pessoa com coronavírus pode transmitir para 4 ou 5 pessoas, uma pessoa com sarampo pode transmitir para até 18. As duas doenças são transmitidas pelas vias aéreas quando o doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas. Ou seja, o distanciamento social também deveria impactar na diminuição da proliferação do sarampo. O infectologista alerta que no outono e no inverno, estações mais frias em algumas regiões do país, há probabilidade de aumento de casos de sarampo devido à maior proximidade entre as pessoas em ambientes fechados. A Organização Mundial da Saúde, em parceria com a Unicef, estima que 117 milhões de crianças podem ficar sem a vacina de sarampo por causa da Covid-19 no mundo. A estimativa considera que 24 países tiveram vacinações canceladas em meio à pandemia e 13 planejavam a suspensão de campanhas. Munir Ayubi chama atenção para o fato de o surto atual de sarampo apresentar um aumento de casos entre pessoas de 20 a 29 anos, quando ela sempre foi uma doença infantil.
O que a gente está observando também, que com a pandemia houve uma diminuição importante na procura pelas vacinas. Não só das vacinas, mas por todo atendimento médico, inclui-se a vacinação. Isso também é um fator que faz com que possa aumentar o número de casos.
Não à toa, de 23 a 30 de junho, ocorre uma nova fase da campanha nacional de vacinação, tendo como público-alvo os adultos de 20 a 49 anos de idade, que receberão a vacina de forma indiscriminada. Ou seja, quem não sabe se tomou a primeira ou a segunda dose, também deve se vacinar. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Marina Duarte de Souza.
Eu reforço aqui para você que me ouve que é muito importante manter o isolamento social e ficar em casa, mas também é essencial prevenir outras doenças. Então se informe sobre o esquema de vacinação adotado na sua cidade, porque tomando a vacina você também ajuda a desafogar o sistema de saúde. E uma alimentação saudável, priorizando os alimentos frescos e orgânicos, é um bom caminho para reforçar a nossa saúde, ninguém tem dúvida. Mas os alimentos podem fazer muito mais do que fortalecer o sistema de defesa do organismo. Você sabia, por exemplo, que a alimentação pode influenciar no nosso humor? Pois é. Aí você já está pensando, como assim, Nara? Você só está falando isso para defender os orgânicos e saudáveis. É verdade que aqui no programa nós adoramos trazer dicas de receitas práticas, baratas e saudáveis para você. Mas esse fato de que a comida pode interferir no nosso humor é explicado pela bióloga Vanja de Souza. Ela conversou com o repórter Daniel Lamir no quadro Alimento à Saúde de hoje. Vamos conferir.
Que aproxega, vivente.
Comece agora o Alimento é Saúde.
Algumas pessoas podem até se sentir imediatamente satisfeitas ao saciarem a fome com algum fast food, mas especialistas alertam sobre o processo da saúde como um todo quando escolhemos nossos alimentos neste momento de pandemia. A situação é reforçada pela bióloga Vanja de Souza Jota. Ela lembra que o ato de se alimentar é bem mais complexo que engordar ou emagrecer, por exemplo, envolvendo todas as funções vitais, incluindo alterações dos hormônios que definem o nosso humor.
O tipo de alimentação que se mantém no dia a dia influencia diretamente sobre a questão emocional, porque esse alimento que entra no nosso corpo, essas moléculas que vão sendo absorvidas, elas vão determinando o tipo de hormônio, por exemplo, que o organismo vai produzir em maior quantidade ao longo do dia.
Um desses hormônios que pode ser regulado através da alimentação é a serotonina. A substância é conhecida pela capacidade de causar uma sensação de bem-estar, ou seja, uma das chaves para se pensar o equilíbrio emocional necessário neste momento de pandemia. Há uma cadeia de elementos que podem afetar o nosso humor, e a alimentação é cientificamente comprovada como um desses fatores. Vanja destaca que o exemplo da serotonina depende de uma alimentação balanceada.
E o que seria essa dieta mais balanceada? É você ter uma quantidade equilibrada de proteínas, de lipídios, que são as gorduras e os óleos, de açúcares, de sais minerais, vitaminas e água. A água é fundamental porque ela é que dissolve tudo no organismo e que garante também o funcionamento adequado das células. Por isso que a desidratação é um estado tão perigoso, assim, que tem que ser cuidado rápido.
Para quem está procurando alimentos que podem ajudar na produção de serotonina, a primeira dica é buscar algumas frutas como abacate, banana, mamão, maçã, melancia, laranja e tangerina. Mas a lista de alimentos que podem ajudar no equilíbrio emocional inclui ainda folhas verdes e doses moderadas de leite e iogurte desnatado, castanha, aveia, nozes, amêndoas, ovos, mel, carne magra e peixes. O alerta de Vanja para o período de quarentena, ou mesmo após, com a normalidade das nossas atividades, é para termos atenção para controlar alimentos ricos em açúcares e lipídios. Os dois são comumente consumidos em excesso e fazem parte das receitas de muitos produtos fornecidos pelas empresas de fast food, a exemplo de hambúrgueres, milkshakes, pizzas, sorvetes e refrigerantes. Do Recife para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
E se você quer acompanhar mais como os alimentos podem trazer benefícios para nossa saúde e bem-estar, eu tenho uma dica. Acesse o nosso site radio.brasildefato.com.br e clique no podcast Alimento é Saúde. Lá você vai encontrar uma lista de matérias sobre as propriedades medicinais e as curiosidades de diferentes alimentos. E o Bem Viver desta quinta-feira vai ficando por aqui. Eu encontro você novamente amanhã, sexta-feira, para a gente encerrar a semana em mais uma edição do Bem Viver. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode nos ouvir no nosso site radio.brasildefato.com.br e por outras emissoras em diferentes horários. Rádio Timbira, 1290 AM, de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM, em Itapeva, interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM, em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM, de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM, em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM, em Ilha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM, de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. E Rádio Camponesa, 95,7 FM, da cidade de Crateús, no Ceará. Se você é daqueles que gosta de podcast, procura a gente no Spotify e no Google Podcast. Esse programa teve a apresentação de Nara Lacerda. Edição, produção e roteiro de Geisa Marques, Beatriz Pasqualino e Maiara Paixão. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio. Direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Eu vou ficando por aqui, encontro você amanhã, sexta-feira, para mais um Bem Viver. Não vai faltar, eu te espero.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.